Termina hoje em Nova York a reunião do prêmio MyPad, sigla em inglês, para os afrodescendentes mais influentes do mundo. A premiação acontece hoje, depois da Assembleia Geral da ONU e tem o apoio da Organização das Nações Unidas. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está na lista deste ano dos 100 negros mais influentes do mundo. Paim obteve esse reconhecimento pela atuação em defesa dos direitos humanos e pela luta contra o preconceito e o racismo. É com o senador Paulo Paim que nós conversamos agora. Senador Paulo Paim, muito bom dia. Primeiramente, parabéns por esse reconhecimento, por esse prêmio. E qual o significado desse reconhecimento internacional, senador?
Olha, bom dia, né, Gisele Carvalho, alegria falar para a nossa Rádio Senado para o Brasil, né? Primeiro dizer, Gisele, que esse ano eu tive, acho que, três grandes momentos que eu achei importante, aí eu discorro sobre o tema, né? Primeiro foi no Congresso em Foco, onde fui considerado o senador mais popular do Brasil pela internet. E o mais comprometido, segundo ele, né, devido ao meu trabalho, claro, com as cláusulas sociais. Segundo, foi para mim importantíssima a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo, que agora está definitivo, né? E eu falo isso no meu pronunciamento, dizendo que negros e brancos terão o mesmo direito na propaganda de rádio e TV e também no fundo eleitoral da campanha que se aproxima agora e daqui para frente. Isso é uma forma, assim, muito concreta e não só filosófica de combater o racismo. Quanto ao prêmio MIPAD, afrodescendente mais influente do mundo, né? O evento encerra nesse dia 5, né? Eu fiquei, claro, muito feliz. Foi a primeira vez, né, que eu sou agraciado com um prêmio desse nível. Eu fui colocado já na abertura, na sexta-feira, onde eu fiz uma gravação longa, mas teve um problema lá de gravação, mas uma parte saiu e assim mesmo está nas redes sociais a minha visão sobre o combate ao racismo, a todo tipo de preconceito, né? Desde o preconceito racial, social, contra as mulheres, contra os deficientes, contra os idosos. Enfim, foi um momento bonito, né? Eu quero, claro, aproveito esse momento para cumprimentar o MIPAD, a ONU, pelo excelente trabalho que estão fazendo, buscando um mundo que eu chamo inclusivo, né? De igualdade, sem racismo e discriminação. E eu também já adianto que falei também do meio ambiente, né? Da nossa luta em defesa do meio ambiente. Estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo, a Amazônia, o Pantanal, né? Essa loucura que está sendo as queimadas, né? Na minha fala eu disse que eu sou do Brasil, sou do sul do Brasil, do Pampa Gaúcho, terra do índio Sepé de Araju, terra de João Cândido, né? O Amiguento Negro, terra dos lanceiros negros, que naquela Revolução dos Farrapos acabaram, eles lutaram pela paz, né? Lutaram e buscavam a paz, né? Desde que houvesse o acordo. O acordo foi feito no final entre o poder imperial e o Rio Grande do Sul, e foi dito a eles então, que eles teriam a liberdade. Eles entregaram as armas, depois que entregaram as armas, houve o chamado massacre de Porongos, né? Devido a tudo isso, que a gente tem que sempre falar do passado, se atualizar no presente e apontar para o futuro, né? Por isso que eu disse na minha fala que temos que avaliar todas as graves questões que atingem a humanidade. A falta de solidariedade, a violência, a fome, a miséria, o racismo, a insensatez das guerras e falei, claro, como eu te disse, a questão do meio ambiente. Falei, claro, que o Brasil está num momento muito difícil, está aí entre, junto com os Estados Unidos, os dois países da pandemia, digamos, com maior gravidade, onde mais morre, mais pessoas estão contaminadas. E digo que a escravidão, na verdade, no Brasil e em outros países também, não é só no Brasil, né? Ela se perpetua, né? Através da fome, da pobreza, do desemprego, do descaso com a saúde, com a educação, no racismo, no ódio, na violência com que são tratados o nosso povo e a nossa gente. O racismo é estrutural, né? Infelizmente, que ele, como eu digo, açoita pelo olhar, mata pela cor da pele. e as pessoas são julgadas pela cor da pele. Esse cenário é um cenário grave, tem toda uma situação de descaso social. Nós somos o país da maior concentração de renda do mundo, um distanciamento no processo civilizatório e dos direitos humanos, que nós temos que reverter, né? Não podemos viver numa, que eu chamo de uma falsa democracia racial, quando há um apartheid disfarçado a estilo, infelizmente, do nosso país. E, mas sempre digo, não é só aqui, viu? Uma outra questão que eu enfatizei muito foi o sistema político partidário eleitoral no Brasil, né? Que enquanto não tivermos uma reforma política eleitoral e partidária, os negros ainda terão uma enorme dificuldade para participar de fato do debate. Você vê agora a campanha atual, você vai ver que quem tem poder, quem é rico, né? Eles recebem doações dos seus mais próximos, de 10% de tudo que foi declarado no imposto de renda. E os mais pobres vão receber o quê? Depende do fundo eleitoral partidário. E por isso, se não essa decisão do Supremo, ainda desvirtuado em dezenas e dezenas de casos e de partido, né? Enfatizei que é importante no Brasil e no mundo que tudo passa pela política, né? Que os negros e negras participem ativamente da política, e aí eles têm que ter estrutura para isso acontecer. Você vê, eu tenho visto aí agora mesmo nas eleições, né, gente dizendo que, olha, não tem um centavo de ajuda, eles que vão me dar um panfleto vinculado ao prefeito, olha, ajuda financeira para fazer o seu material, para ir para as redes sociais, ainda vai ser uma enorme dificuldade, apesar da própria decisão do Supremo, né? E enfatizei também que eu defendo que é preciso no Brasil e no mundo todo, né, uma reforma tributária, né, que seja justa, progressiva, né, que seja solidária, onde os mais pobres não sejam, tenham eles que pagar a conta. Enfatizo também que num momento como esse é muito importante nós termos um caminho de uma renda básica de cidadania universal, né? Para não permitir que em momentos, por exemplo, de pandemia, haja esse desespero, como existe no Brasil, das pessoas estarem sobrevivendo com os R$600, né? Calcule uma família com meia dúzia de filhos, enfim, depende de R$600, no máximo 1.200, quando houver o caso da mãe ser a chefe de família. E terminei, me permita que eu diga isso, né, dizendo que em muitas partes do mundo e no Brasil também, eles tendem a apagar os grandes heróis do povo negro, né? Eu mesmo fui na escola, claro, isso eu não falei lá, mas falo aqui, né? Eu na escola fui aprendi que zumbi era um monstro, né? Era um morto-vivo, que vinha, se eu não me portasse bem, viria durante a noite, digamos, a aterrorizar, até nos meus sonhos, né? E depois, no longo da vida, eu descobri que zumbi era um herói, que foi esquartejado, morreu pela liberdade para salvar nos quilombos, né, aqueles negros e brancos e índios que eram massacrados. Mas terminei fazendo uma homenagem a um senador, viu? Ao Abdias Nascimento. Eu digo, porque eu fui uma poesia que quando ele fez 95 anos, eu fui indicado pelo Congresso, né? Que era o único senador negro na época, fui indicado pelo Congresso para fazer uma homenagem para ele no Itamaraty, uma homenagem internacional. E lá eu fiz uma poesia para ele, o resumo dela, vou te dizer três linhas, né? Onde eu digo lá no meio, tua vida, Abdias Nascimento, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, a causa da nação negra, que as gotas de sofrimento arrancadas do seu corpo se tornem pérolas, luzes, a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. Não vão conseguir, aqui aí um comentário meu, né? Não vão conseguir, porque querem apagar quer, da Fundação Palmares, sabe que apagaram o nome da Benedita lá, né? E querem apagar também o nome do nosso querido Abdias, que foi um marco, né? Não só no Brasil, mas a nível também internacional. Isso foi um pouco do resuminho, né? Porque foi um discurso de 15 minutos, embora eles conseguiram passar só um pedaço, devido ao problema de internet. Mas eu fiz aqui um resuminho para te dar a importância desse prêmio, que me senti, claro, homenageado, contemplado, por estar entre os negros do planeta considerados de mais influência.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pela sua entrevista e, mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento desse trabalho que o senhor faz já há um bastante tempo, não só na vida política, né, mas também como um senador influente, um político influente que tem levado aí as suas ideias a serem reconhecidas em âmbito global. Obrigado, senador. Um grande abraço.
Eu agradeço, Gesiel. E, claro, o que eu falei também, só permita a última frase, do Estatuto da Igualdade Racial, que foi quando o Congresso me delegou a mim, junto com mais quatro, aí a África do Sul exigia a libertação do Mandela, e nós fomos lá, e de lá que eu trouxe a Carta da Liberdade, e aqui depois se transformou no Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é um marco, né, na luta contra os preconceitos. Obrigado, Gesiel, um abraço a todos.